Já chegou ao Senado o projeto que cria o Fundo de Previdência dos Servidores.
Comissão de Assuntos Sociais aprova projeto que concede benefícios financeiros a quem tem hepatite B ou C.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Senado o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar para os Servidores Públicos. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira. Repórter Patrícia Novaes.
Pelo texto aprovado na Câmara, o teto para as aposentadorias dos servidores públicos federais será o mesmo dos que integram o Regime Geral da Previdência, o INSS, R$ 3.900. Os que quiserem receber mais do que isso terão que contribuir para um fundo de previdência complementar. O projeto, que já está no Senado, prevê a criação de até 3 fundos, um para cada poder: o Executivo, Legislativo e Judiciário. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou em plenário que a Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social, que ele preside, vai discutir o assunto.
Vamos também discutir, sim, na comissão, nesse ciclo de debate, a questão do regime de previdência complementar do servidor público, aprovado na Câmara, e nós queremos debater esse tema. Eu sou daqueles que defendem o princípio da previdência universal, igual para todos. E aí eu avanço dizendo, quando eu digo igual para todos, é sem fator e com integralidade e paridade. Mas é lá na comissão, que nós vamos debater essa questão.
E para o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, a análise do projeto que cria o Fundo de Previdência para os Servidores deve levar em conta a necessidade de o país alcançar o equilíbrio das contas do governo.
Tenho certeza de que esta casa dará uma contribuição valiosa para o aprimoramento da proposição. A sociedade nos cobra uma discussão madura e reclama ideias inovadoras e eficácia nas soluções. Precisamos, sim, enfrentar não apenas a discussão desse projeto, mas um debate global da Previdência e com uma nova consciência em relação à necessidade de reformas estruturais do Estado brasileiro.
Projeto que concede benefícios financeiros para quem tem hepatite B ou C foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Os benefícios serão os mesmos que já são concedidos às vítimas de AIDS. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais projeto do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que concede aos doentes crônicos de hepatites B ou C os mesmos benefícios que são garantidos aos portadores de AIDS e outras doenças graves. Entre os direitos estão acesso ao FGTS, à aposentadoria ou auxílio-doença, independente do período da carência, para o segurado que ficar doente depois de se filiar à Previdência. Também a pensão por morte aos dependentes, o recebimento do salário integral para os servidores aposentados por invalidez, a pensão especial para as viúvas de militar ou civil e a reforma militar. O projeto aprovado na CAS será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, caso aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados. O senador Álvaro Dias disse que vai trabalhar pela aprovação na CCJ, porque o tratamento é caro e inacessível para a parcela mais carente da população.
Eu recebi inúmeros apelos de pessoas acometidas da doença. A hepatite B e C se alastra. Muita gente hoje sofre as consequências desse mal e as dificuldades incríveis de tratamento. O tratamento é caro e no serviço de saúde pública é quase impossível para as pessoas carentes receber esse atendimento.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, destacou que um dos desafios da Conferência das Nações Unidas Rio + 20 é evitar discussões sem conclusão em torno de temas como o aquecimento global.
A Rio + 20 será no Rio de Janeiro em junho deste ano e, segundo Sérgio Souza, os participantes devem debater os problemas atuais da humanidade com foco nas consequências econômica, social e ambiental.
Para o senador, o Brasil tem feito sua parte ao criar um fundo para ações de combate ao aquecimento global, além de ter melhorado a qualidade de vida da população. E o avanço será maior, na opinião dele, se o novo Código Florestal for aprovado.
Não me parece que devemos enfrentar polêmicas, mas sim buscar consensos e, no caso em apreço, encontrar um modelo palpável e justo de desenvolvimento sustentável para todas as nações, levando em consideração seus respectivos desafios e responsabilidades perante todo o planeta.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, elogiou o senador José Sarney por ter criado uma comissão para discutir o novo Pacto Federativo.
Segundo o senador, a medida é importante para corrigir o que ele classificou de hipertrofia da União, que concentra boa parte dos recursos arrecadados com a cobrança de impostos.
Jaime Campos reconheceu a dificuldade de discutir esse tema neste ano, que tem eleições no segundo semestre. Mas lembrou que um novo pacto federativo pode acabar com a situação de penúria de estados e municípios.
O mandatário municipais e estaduais mostram-se justamente apreensivos com os crescentes desequilíbrios que vem enfrentando em suas contas, sobretudo com o advento das obrigações recém-impostas, com o aumento de despesas sem nova fonte de financiamentos, como, por exemplo, as que decorrem do piso nacional do magistério ou da regulamentação da Emenda 29, ou ainda da provável aprovação da PEC 300.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, usou o exemplo da Universidade Federal de Roraima para enfatizar a importância das emendas que deputados e senadores fazem ao orçamento.
Ele contou que em seu mandato já destinou R$33 milhões em emendas para a Universidade de Roraima, o que garantiu a realização de várias obras no campus. Uma delas foi inaugurada esta semana, a sede do Diretório Central dos Estudantes, que custou R$800 mil.
Mozarildo Cavalcante destacou que a universidade, criada por uma lei proposta por ele, vem ajudando no desenvolvimento do estado, que já tem a melhor proporção entre universitários e graduados do país.
Todas as emendas que eu ganhei para a universidade foram aplicadas, não se perdeu dinheiro por falta de projeto e de trabalho e também não se desviou dinheiro de nenhuma emenda. Isso é muito importante para que a população entenda que também, quando se faz seriamente a aplicação das emendas parlamentares, as emendas são úteis.
E o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, informou que o Ministério das Comunicações já autorizou a instalação de 16 novas emissoras da TV Senado.
Com isso, Boa Vista será uma das 16 capitais a receber o sinal da emissora em TV aberta digital. Segundo Jucá, isso vai ampliar o acesso da população a informações sobre o trabalho dos senadores.
A estrutura da TV Senado possibilitará a implantação também do canal de televisão da Assembleia Legislativa, o que é uma prestação de serviços a mais e informativo à sociedade roraimense. Sem dúvida nenhuma, está se expandindo a TV Senado, está se expandindo a informação, o debate político, e isso é importante para a democracia no nosso país.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.